da ordem, 14 da ordem, é o recurso ordinário 635, dígito 03, do ano 2020, da nona vara. Relator desembargador Laerte Neves de Souza. Recorrente, Supergiro Distribuidor de Alimentos Limitada e recorrido Alessandro Nunes da Silva. Tem requerimento para realização de sustentação oral pelo recorrente reclamado, o advogado James Santos da Silva. É o 14 da ordem, recurso ordinário 635, dígito 03.
Doutora Laerte?
Pois não, estamos conhecendo, dando provimento parcial ao recurso patronal para excluir da condenação a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa por conta da condenação em pós-primeiro grau pelos embargos protelatórios.
Doutora Anne?
Qual é o número? Fechou aqui o
É o
meu.
14 da ordem.
Tem sustentação, né? Vamos ver se ele vai.
Se ele vai fazer.
Se ele
É
vai.
doutor James.
Eu estou abrindo aqui. Ah, pronto, peraí. Eu estou acompanhando.
Eu também.
Eu iria fazer a sustentação, peço venha a todos.
O senhor vai fazer, doutor James?
Vou sim.
Então, vamos começar.
Eu vou fazer, posso iniciar?
Pode.
Doutores, bom dia a todos.
Bom dia, doutor.
Bom dia, doutor Laerte. Bom dia, doutora Helena Rocha. Bom dia, doutora Ana Nojosa, desembargador, desembargadora. A Dalzilza, serventuário da Justiça, Ministério Público, doutora Lara, que faz aqui presente, Ministério do Trabalho, estudantes, colegas advogados que estão aqui nesta sessão virtual. Esse processo em si, a irregularização do nosso cliente, do Supergiro, a empresa, ele trata basicamente de um processo que foi julgado em conexão são duas ações que foram julgadas. Inicialmente foi dada entrada numa consignação de pagamento e posteriormente o reclamante, né, o empregado, entrou com uma ação de declaratória de rescisão indireta. Então coincidiu e o processo também foi feita a conexão dos processos e foram julgados em conjunto. Basicamente, doutores, a irregularização do Supergiro, ela não tem propriamente a matéria de fundo, tá? Trata-se mais de questões processuais. Digo isso, doutor, desembargador Laerte, em relação à questão processual, visto que essa ação ela deu uma procedência na reclamação trabalhista com base numa ação de consignação e pagamento. Então, nas questões processuais, que digo e repito, a ação de consignação e pagamento, ela tem previsão legal no seu artigo 539, do Código de Processo Civil, que permite a venha, Vossa Excelência, ler esse artigo. Ele diz o seguinte: nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida. Ou seja, a ação que nós fizemos à propositura, ela buscou nada mais, nada menos e único propósito, até mesmo porque ela tem um rito especial, como digo e trago em ênfase a essa questão, trata-se de questões processuais, ela tem um rito especial e o nosso pedido é uma declaração de extinção de uma obrigação. E o que é que ocorreu? Nesta ação de consignação da extinção de uma obrigação, por narrativa fática, dissemos que o processo, a rescisão do contrato de trabalho, se deu por justa causa. Não caberia ao nosso humilde entendimento, não caberia a gente discutir a justa causa na ação de consignação e pagamento. Nós não poderíamos discutir essa questão, até mesmo porque a finalidade da ação, ela é específica somente da extinção de pagamento daquela obrigação. Se aquela obrigação do pagamento, o reclamante entendesse que não era devida ou discordasse daquele pagamento, que digo inclusive também, excelências, que são que por ser de rito especial, a contestação na ação de consignação e pagamento, ela segue alguns pré-requisitos também, que está lá no artigo 544, que diz, do rito especial da ação de consignação e pagamento. Na contestação, o réu poderá alegar, um, não houver recuso ou mora em receber a quantia ou da coisa devida. Dois, for justa a recusa. Três, o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar de pagamento. Quatro, o depósito não é integral. Parágrafo único do mesmo artigo, no caso do inciso 4, que é o depósito não é integral, a alegação somente será admissível se o réu indicar o montante que entende devido. Ou seja, a ação de consignação discute apenas valores. É uma declaração de extinção de um débito que eu entendo que eu tenho que pagar. E o que é que acontece? A contestação na ação de consignação e pagamento, ela foi dita que, pelo reclamante, disse que discorda da forma da rescisão, ou seja, discorda que houve, que não foi justa causa, mas que não é objeto e nem tampouco poderia ser discutido nessa ação. A minha discussão, trago todas as vênias aos doutores, é uma questão processual. Nesta ação não se discute a forma da rescisão contratual, discute-se valores. Então, quando foi feita esta contestação neste ponto, e foi viabilizada apenas que a ação de consignação e pagamento, ela foi proposta posteriormente à ação de rescisão indireta. Pronto, a ação de consignação, ao meu humilde ver, não tem que se discutir questões de como é que foi feita a rescisão contratual. Ademais, e se assim fosse, deveria ser feito na forma de reconvenção e discutir a forma e pleitear os direitos que poderiam ser da rescisão de justa causa ou não. Então, é meramente processual a reclamação supergiro. E mais, quando foi feita a contestação, conforme poderá ser visto na ata, não foi dada a oportunidade, que aí sim também feria o direito da ampla defesa do contraditório, para que eu me manifestasse, eu digo eu como advogado na sessão, na audiência, que eu me manifestasse sobre a contestação, ferindo também o princípio da ampla defesa do contraditório. Então, naquela ação de consignação e pagamento, foram feridos, ao meu ver, questões que fogem do objeto, que fogem da questão do propósito da ação, que ela define um rito especial, e ademais, quando se foi dito isso, além do princípio da ampla defesa do contraditório, trouxe, aí sim que vem a questão maior, essa ação de consignação e pagamento, ela veio por conexão à ação de rescisão indireta feita pelo reclamante. E diga aos doutores, o que é que foi feito no pedido da ação de rescisão indireta pelo reclamante? O pedido da ação de rescisão indireta do reclamante foi no sentido de quê? Pelo não recolhimento do FGTS. Só que, de 3 meses... A empresa não recolheu o FGTS, com uma cobertura e com base na MP927. Então, ela, na verdade, ela suspendeu e pôde parcelar, que não só foi o dele, foi o de todas as pessoas que estavam na empresa, e colocou o pagamento posteriormente parcelado. Estava amparado na lei, num decreto. No entanto, como a doutora, e de todas as linhas também, e juiz de piso, entendeu que o objeto da rescisão direta foi perdido em relação à informação de que foi dada na ação de consignação e pagamento, pelo fato de ter sido a rescisão ter sido por justa causa, o juízo entendeu que a empresa, que pese, eu digo que não houve a oportunidade, que não foi dada a oportunidade no processo, a empresa deveria ter apresentado as justificativas, o ônus probatório, e algo que sequer foi solicitado. O ônus probatório para que viesse comprovar a justa causa, e não apenas mencionar, que digo e repito, só foi colocado isto, como é de praxe, nós temos que narrar os fatos na ação de consignação e pagamento. Mas nem todo fato que é narrado é objeto de julgamento. E a ação de consignação e pagamento, ela não é objeto. Nesse sentido. Então, foi nesta forma, em juízo de piso, com as razões da consignação e pagamento, entendeu que eu deveria provar, o ônus deveria ser da empresa, e nesse sentido, julgou improcedente a ação de consignação e pagamento, que deveria ser vista tão somente no aspecto de que está ou não um débito, e julgou improcedente, e julgou procedente a ação, que eu entendo que foi ultra petita, até mesmo porque a rescisão que foi direta e converteu em justa causa. Então, é nesse sentido. O aspecto que se está colocando aqui é meramente aspecto processual. Então, nesse ponto, não levando e adentrando ao mérito se a rescisão por justa causa ela foi válida ou não é válida, é uma questão de quê? Primeiro, não foi dada a oportunidade para que o superjuízo se manifestasse sobre esse ponto, e segundo, que não era objeto de nenhuma das ações. Então, eu entendo, e peço venha ao entendimento diverso de Vossas Excelências, que aqui tem um julgamento ultra petita. Então, eu finalizo e, no final do nosso recurso, a gente pediu e entendeu que, na verdade, o nosso entendimento, novamente humilde, é que seria a ação de rescisão indireta por perda de objeto e julgamento, extinção do processo sem julgamento do mérito, que é o nosso pedido. E a ação de consignação é pela procedência, porque não houve contestação sobre os valores que nós firmamos como pagamento de quitação para se livrar das multas, etc., 477. Inclusive, não foi rebatido os valores e foi aceito pelo próprio consignado. Então, são essas as razões. Peço vênia aos doutores e agradeço pela oportunidade. Muito obrigado.
Doutor Laerte.
Pois bem, nós temos aqui uma reclamação trabalhista ajuizada em 18/9/2020. E um mês ou dois meses, um mês e pouco após a reclamada Supergiro, ingressou com a ação de consignação em pagamento, sendo conexas, o juízo julgou em sentença as duas ações. E data vênia do que foi exposto pelo ilustre advogado, eu entendo que não há o que reformar na sentença neste ponto. Com o ajuizamento da ação de consignação em pagamento, a nosso ver, o pedido do reclamante na ação trabalhista de rescisão indireta perdeu o objeto. Por quê? Porque na ação de consignação em pagamento, a reclamada expõe que o reclamante foi dispensado por justa causa. Então, a discussão gerou aí, houve ou não motivação para dispensa. O fato é que a reclamada, ao alegar que o reclamante foi dispensado por justa causa e por desídia, não explicita em que incidiu o reclamante, em que falta incidiu o reclamante. Pura desídia. Bom, o fato é que foi afastada a justa causa e, sendo afastada a justa causa, vai para o trivial, o normal, que seria a dispensa sem justa causa. E foi o que o juízo reconheceu na sentença e, a nosso ver, de forma acertada. Não há o que falar em julgamento ultra... Deixa eu ver aqui a alegação da reclamada. Julgamento ultra petita, porque o que o juízo deferiu em favor do reclamante consignado foram as verbas que estão expostas na petição inicial. Nada mais do que isso, nem mais nem menos. Então, não dá que se falar em julgamento ultra petita. A nossa reforma, sim, se apenas para excluir da condenação a multa que foi imposta ao reclamado pelos embargos que o juízo considerou protelatórios, e, a nosso ver, não é. Apenas isso. É a nossa proposta de voto, senhores, senhoras.
Doutora Anne.
Eu estou acompanhando o relator, senhora presidente.
Eu também estou acompanhando o relator. Então, unânime.
Eu agradeço o trabalho. Um bom dia, saúde aí.
Bom dia, doutor James.
Obrigada, doutor James.
Em breve vamos voltar aí todos a se ver pessoalmente, né, nas sessões, se Deus quiser.
Permita. Com certeza.
Um abraço, tudo de bom.
Um abraço.
Vamos ao 12.